Doutor Gustavo, a gente está aqui novamente discutindo, porque o assunto ainda está frequentando muitas discussões, principalmente depois da saída do ex-presidente Lula da prisão no final de semana, na sexta-feira. Muita gente discutindo ainda essa decisão do Supremo Tribunal Federal, doutor Gustavo. E tem muita gente ainda pensando que isso, que essa decisão, ela não tem muitos critérios, ou seja, que vale para todo mundo e que pode beneficiar grande parte dos criminosos. O senhor poderia nos explicar, doutor Gustavo, qual o alcance dessa decisão? Qual é o limite dela?
Veja só, Cacá. As pessoas que foram condenadas em ação penal, e a sentença foi confirmada em segundo grau, de 2016 para cá, principalmente depois de 2017, elas estavam sofrendo imediatamente a prisão. Né? Raramente você via um tribunal de segundo grau confirmar uma sentença penal e deixar de determinar, ou deixar de decretar imediatamente a prisão daquela pessoa cuja sentença foi confirmada. Né? Isso era uma hipótese muito rara. Ou quando essa pessoa conseguiu um habeas corpus, por exemplo. Mas então, essas pessoas que de 2017 para cá, exclusivamente em razão da aplicação dos efeitos dessa decisão que o Supremo Tribunal Federal modificou na quinta-feira passada, essas pessoas, claro, se não tiverem presas por outras razões, que se essas prisões que elas estejam cumprindo, né, estejam só para efeito de cumprimento de pena e não sejam prisões preventivas, por exemplo, essas pessoas podem, uma vez requerido pelos seus advogados e encaixadas essas hipóteses, elas podem ser libertadas e aguardarem o julgamento dos recursos que tem para o STJ ou para o próprio STF em liberdade. Esse é o panorama real disso que aconteceu, do que pode acontecer dessa decisão de quinta-feira.
Certo. Agora, doutor Gustavo, o que aconteceu, e sejamos um pouco mais práticos nesse questionamento que a gente está fazendo em relação ao senhor, para que o senhor nos explique. Muita gente falando assim, olha, agora estuprador, homicida, todo mundo vai sair da cadeia. Não é assim. Não é assim, hein?
Vamos pensar o seguinte, se você tiver um estuprador, né, condenado em primeiro grau e condenado em segundo grau, já tiver sido preso, já estivesse preso durante o curso desse processo, e a pena dele já tivesse sido cumprida em parte, né, no caso do crime hediondo, de um terço, no caso do crime que não é hediondo, de um quinto, e sim, ele pode ser beneficiado com a mudança de regime para passar a cumprir regime semiaberto e não ficar necessariamente preso em função somente da decisão de segundo grau. Pode acontecer também com homicida, Cacá. O nosso sistema é esse, não é? Houve, na verdade, uma inovação do STF em 2016, no sentido de dar à Constituição uma interpretação que agora, quinta-feira, a maioria do Supremo Tribunal modificou, que já era efetivamente a interpretação e a aplicação até 2016. Ou seja, aquela pessoa que respondia ao processo em liberdade, né, porque obteve uma liberdade provisória, ou porque o crime não ensejava efetivamente a prisão, não era um crime hediondo, aquelas pessoas que responderam em primeiro grau em liberdade, depois responderam em segundo grau em liberdade, e o advento exclusivo da condenação em segundo grau não faria com que essas pessoas, até a interpretação do STF, tivessem que ser presas. Então, essas pessoas que foram presas tão somente em função disso, elas poderão ser beneficiadas sim, como acontecia lá atrás, antes de 2016. Ou seja, a pessoa respondia o processo todinho em liberdade e só iria preso para cumprimento de pena após o trânsito em julgado. Isso voltou a acontecer como acontecia até 2016. Não há novidade nenhuma nisso.
A única novidade, talvez, doutor Gustavo, seja o número, porque estava todo mundo falando lá atrás, há cerca de um mês e meio atrás, de mais de 100 mil detentos que poderiam ser beneficiados. E o número ficou abaixo de 5 mil com possibilidade de serem beneficiados, não é um benefício imediato, não é assim?
Sim, Cacá, porque veja só, essas pessoas que foram afetadas por essa decisão anterior do STF, elas estão em situações absolutamente diferentes, não podem estar em situações absolutamente distintas. Por exemplo, pode ser uma pessoa que simplesmente, como aconteceu, e aí a gente vai ter que colocar o nome dele, porque é exemplo, aconteceu com o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi condenado em primeiro grau. A decisão dele essa decisão condenatória foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal e não existia motivo algum que justificasse uma prisão preventiva dele ali. que poderia ter sido decretado, se estivesse querendo fugir, se estivesse querendo, influenciar, como acontece, por exemplo, com o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral tem sentenças confirmadas em segundo grau, ele está preso em razão dessas sentenças, mas ele também tem prisões preventivas decretadas em razão de uma série de circunstâncias. Ele, por exemplo, não vai ser libertado, a não ser que essas prisões preventivas dele sejam revogadas, ok? Então, o caso do ex-presidente Lula, ele, como ele estava preso em segundo grau tão somente por essa mudança de entendimento do STF, ele foi um dos beneficiados. Agora, vai continuar respondendo o processo dele, ou os processos dele, as condenações que ele tem, é livre, né? Por conta exatamente dessa mudança de entendimento.
Ok. Muito obrigado, doutor Gustavo. Boa semana.
Boa semana para